Bem, nós estamos conversando hoje no programa com o nosso ouvinte lá de Orleans, nosso convidado, Vanderlei Donizete Batista, né? Originário da tribo Xokleng Laklanô. Qual é a diferença, qual é a relação entre Xokleng e Laklanô?
A gente sabe que Xokleng e Laklanô quer dizer são filhos do sol, né? Mas ele pode ter mais significados.
E tem também uma relação com ser ligeiro, ser rápido, né? E os filhos do sol, não é? Você viu que eu li um pouquinho, né? Vanderlei, você não tem TV em casa, né? É uma
não,
opção, né?
Não tenho.
Uhum. Mas tem rádio. Ouve rádio.
Tem uma caixinha de som com rádio, dá para ouvir.
Gosta de rádio.
Sim, né? Acho que o rádio, ele traz mais emoção.
Uhum.
O rádio, né? Eu acho que quem está atrás do microfone ali tem que, mesmo que aquele, tem aquele, também no momento de dificuldade, ele tem que mostrar que não pode passar.
Uhum.
Mas só que quando o ouvinte, mas o ouvinte conhece,
uhum,
quando o locutor está bem ou não.
Certo.
Conhece. Eu acho que isso aí não tem, pelo tom da voz, pela forma de expressão, é como um narrador de futebol.
Exatamente. Tem que passar emoção através das palavras, né?
Tem que fazer que tem que jogar junto.
Exato.
Tem que fazer que o torcedor jogue junto, faz o gol.
Você admira o futebol?
Sim.
Já jogou futebol também?
É quando na adolescência.
Certo.
É.
Você tem livros de poesias, publicações. E você me dizia aqui no intervalo que para escrever uma poesia não é uma coisa simples, tem um processo, um ritual.
Não, tem tudo um processo, né? Na realidade, eu gosto de escrever mais na lua cheia, né? Com a leve brisa, com fundo musical. E, então, isso vai inspirar. E outra, uma das coisas que me acontece é que eu não preciso ver a pessoa. Eu não preciso ver ela pessoalmente. Passa, talvez eu ouvi a voz dela, a foto dela, né? Que pode demorar um dia, dois, uma semana, um mês. O que eu acho mais interessante é que eu passo a sentir o que ela sente. É uma coisa assim que não tem como. Nem eu consigo entender.
E a sua relação com a natureza?
Ela é bastante. Eu gosto muito da natureza, né? É uma inspiração. Eu acho que todo indígena tem contato com a natureza,
claro,
tem a relação, né?
É a essência do indígena, é a natureza, é a casa dele, né?
Por exemplo, eu moro num bairro hoje, tem quase aproximadamente 400 famílias, né?
Uhum.
Mas eu ainda não consigo me adaptar à sociedade.
Você vai frequentemente na mata?
Sim, frequentemente. Eu não consigo me adaptar à sociedade. É uma coisa, assim, talvez, difícil, mas comigo acontece assim, né? Convivo bem com as pessoas, mas eu ainda não consigo a adaptação. E nem quero me adaptar, quero ser como eu sou.
Você fez uma poesia muito legal que eu li hoje pela manhã, que se chama Sem Palavras. Há momentos da vida que a gente fica sem palavras e até as palavras são desnecessárias, né?
Na realidade, quando não tem palavras, acho que é o momento mais tenso das nossas vidas. É o momento de dificuldade, que ela chega e tu vê que tu tens a solução, tu sabe da solução, mas tu não consegue. Aí vem, né, aquele momento sem palavras, né? O silêncio, que representa, ela é muito mais forte do que as palavras mesmo, ela tem um poder muito grande e difícil de interpretação.
Tem horas que o silêncio faz um grande barulho, né?
Sim.
Você entendeu, né?
Que na realidade, eu vou explicar. Quando eu coloquei essa placa, foi num momento de silêncio. Um momento de silêncio.
Você tem indignações com a sociedade de uma forma geral?
Às vezes, pelas coisas que muitas vezes que não dá para entender, né?
Você fica inquieto com as coisas que não dá para a gente, não consegue mudar.
Sim, fica inquieto, né?
A gente vê muita coisa errada na sociedade, né?
Mas fazer o quê, né? É o mundo que nós vivemos, né? E assim, ó, e antes de escrever muitas coisas, como eu faço uma manifestação cultural? Sozinho.
Sozinho, né?
Eu não aglomero pessoas.
Pois é.
Por quê? Porque assim, ó, eu tenho que ter a responsabilidade, eu sinto dentro de mim, que se eu aglomerar pessoas, eu vou estar correndo o risco de alguém se machucar, conflitos, eu não quero isso. Uhum. Então eu faço sozinho.
Uhum.
E é como eu falei, eu escrevo na roupa.
Você não quer ser responsável por ninguém, né?
Não.
Mas pelos seus atos.
É, eu escrevo na roupa, escrevo na minha bota. Então, assim, eu faço que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Quer dizer, eu não faço nada sem, como se diz, anunciar.
Uhum, certo.
Vocês que são jornalistas, que eu tenho um imenso respeito, né? Por exemplo, se o senhor me visse lá em Olé de Cocar, opa, aqui tem um indígena, o jornalista ele tem que ir atrás.
Uhum.
É o dever dele, né? É como um levador de notícias, ele tem que chegar, e, entendeu?
Uhum.
E eu estou transmitindo aquilo, estou anunciando o que estou fazendo.
Uhum.
Então, quer dizer, eu nunca vou pegar de surpresa. Nunca.
Você gosta de sempre usar o Cocar para ser identificado. Eu vi numa festa de Orleans, eu já lhe vi algumas vezes em Orleans, né? Mas é a primeira oportunidade que nós estamos tendo de conversar. Né?
É. Então, quando eu quero, né, eu sou uma pessoa muito persistente.
Uhum.
Quando não dá no jeito, eu procuro de outra forma.
Você é determinado?
Determinado.
É. Mas vai com jeito, com respeito.
Ah, não, com jeito, com jeito. E tem coisas, assim, as pessoas que assim, eu tenho um prazer, eu gosto, né? Quando as pessoas dizem que não gostam de mim, não gostam da minha cultura, são essas pessoas que nos ajudam. Elas que têm o trabalho de anunciar, de levar, dizer para outras pessoas virem.
Mesmo falando mal, estão falando.
Você não me preocupa.
Uhum.
Não me preocupa. Porque eu primeiro eu procuro a paz consigo mesmo.
Uhum.
Então,
estamos em dezembro, o Natal está chegando também, né? O que representa o Natal para você hoje?
É, na realidade, o Natal é o começo de uma nova vida, né? Porque, na realidade, o Natal mesmo é no mês de abril.
Uhum.
Não é, as pessoas acham que é no mês de dezembro. Não é no mês de dezembro. O nascimento de Jesus é no mês de abril. Uhum. Porque o nosso calendário está diferenciado com o calendário hebraico.
Mudou com o passar do tempo, né?
Mudou.
Exatamente. É.
Então, assim, a gente procura sempre respeitar, sempre, né, normal.
Uhum.
Eu tenho uma frase comigo, se eu errar, eu não recuso ser corrigido. Eu não recuso.
É, a nossa cultura, com a cultura, por exemplo, de Portugal, da Espanha, de Jerusalém, né? dos povos egípcios, né? É diferente, a interpretação é diferente.
Interpretação, né? Diferente.
Relacionada à Bíblia, à história bíblica. Né? Qual é o seu projeto para o ano que vem? Escrever mais livros?
Sim, escrever.
Continuar representando a cultura, é claro.
Sim,
né?
Continuar, né? Evoluir, né? Evoluir. Tenho um sonho de conhecer a aldeia lá de José Boatê, tenho um sonho. Né?
Certo. Que não é tão longe, né?
É assim, não é tão longe,
tem
mas...
Tem que se preparar para ir lá.
Tem
também,
que se preparar.
Né?
E para isso existe uma preparação lá. Uhum. Na realidade, quando eu mandei essa correspondência, né, passou tudo pelo processo para me mandar, para me escrever, o tempo certo. Não é de um dia para o outro.
Uhum.
Não é de um dia para o outro.
Uhum.
Então, é a evolução. Aquilo... vai se alimentando como vou escrever, né? Porque eu gosto muito também do departamento de jornalismo,
uhum,
né? Porque é um departamento que leva notícias boas ou ruins, tem que estar...
Uhum.
Então, assim, por rádio, quando alguém se apresenta, né? Isso faz que o som está chegando.
Uhum. No rádio, e você acompanha sempre o rádio, o pior momento para nós é dar uma notícia ruim. Mesmo de uma morte, de uma notícia ruim relacionada à injustiça, à tragédia, à destruição, à morte, a perdas, é ruim, mas faz parte. Porque falar de uma propaganda é a coisa mais fácil do mundo, né? Como fizemos agora há pouco. Né? Mas quando tem notícias ruins, impactantes, que causam sofrimento, é ruim. A gente não pode se acostumar com as injustiças, com as coisas ruins da sociedade, mas elas existem. Né? Então a gente tem que aqui diariamente... abordar com cuidado, com respeito e procurar um futuro melhor, não é?
Eu vou contar uma história agora, ela é real, né? Acho que em 2016, quando eu perdi minha mãe.
Pode aproximar um pouquinho mais do microfone, fique à vontade.
Em 2016, quando eu perdi minha mãe, né? Eu tinha ido a Florianópolis, depois tinha voltado. E antes de sair todo dia, de sair eu ia lá tomar um café na casa dela, porque eu não trabalho na sexta, só segunda e quinta.
Certo.
Aí um desse dia eu levantei de manhã, fui lá, abracei ela, tomei um café. Dei uma volta no bairro, porque eu gosto de ir no centro. Daí minha irmã pediu, não vai hoje. Não vai. Daí eu peguei, escutei, né? Aí eu peguei, fui lá, botei a música Mãe Amorosa. Abracei ela. Aquele abraço que o filho dá todo dia, mas aquele abraço era especial, né? Cantando a música no ouvido dela. Dali uns minutos ela começou a adoecer, começou a passar ruim. E acabou tendo um AVC. Foi chamado SAMU, Esverta, a pressão estava toda certinha, tudo. Né? Mas depois deu AVC, ele levou para o hospital. Aí eu estava trabalhando. E eu senti um peso nas costas. O que eu vou falar agora é só as mães podem sentir. Né? Eu senti o corte do cordão umbilical, eu senti a dor do cordão umbilical. Eu só disse assim, ó, minha mãe não vai voltar mais. Né? Então, ali eu já entendia que ela ia ancestralizar, né, adjacente. Então, eu fiz a preparação psicológica, emocional. Começou a passar no meu subconsciente a roupa que eu devia ir, tudo. Né? Então é uma coisa assim que
Perder a mãe é difícil, né?
é, fiquei o último dia com ela, o penúltimo dia com ela no hospital, eu vi ela indo e voltando, né? Então a gente já entende que ali seria um marco final.
Somente as pessoas evoluídas espiritualmente, né, num alto nível, podem entender essa questão de aceitar, da aceitação, né?
Mas a gente aprendeu, né? E eu estou continuando a escutar os conselhos dela. E eu digo para a rádio, para as pessoas aqui, quem tem sua mãe, seu pai, cuida.
Exatamente. Respeite e cuide, né?
É, cuida. E eu sei que você já está quase perto de terminar o programa, eu vou falar um pouquinho vou mostrar aqui o livro da academia, olhar na letra, no qual eu faço.
Que certificado é esse que você trouxe aqui? Posso ver?
Pode.
Já vamos mostrar aqui
No
também.
primeiro ano de academia eu já fui homenageado, né?
Vamos ver aqui.
Ó. Aqui é o livro de academia.
Certificado Vanderlei Donizete Batista, né? Etnias nativo, povos indígenas da Academia Olhense de Letras. Olha que legal, bacana, né?
Eu queria mandar um abraço a todos os acadêmicos pela oportunidade que eles me deram, né? Porque também eu não esperava.
Isso foi no dia 7 de setembro, agora 2 meses atrás, né?
2 meses atrás que eu
Três
recebi.
meses, três meses. Né?
Então a gente não esperava, né? Porque a gente não espera, não espera nada.
O Antônio Dias André é o Giada lá de Pindotiba,
Giada,
né? Que
Giada.
assinou aqui o certificado, né?
Então, assim, a gente não esperava, foi me dada a oportunidade. E eu agradeço de coração, né? Representar uma entidade, uma cultura, não é tarefa fácil.
Você sempre usa a bandeirinha do Brasil aqui
Sim, agora
na gola da camisa e
sim.
também o distintivo de Orleans, o
Sim.
Brasil, né?
Eu também ainda tenho na academia, mas só a cadeira quebrou um negocinho ali, então não é.
Perfeito.
Então, mas representar uma cultura não é uma tarefa fácil, tem que estar preparado, né? Então a gente está levando. Procura conhecimento, quando não sabe falar, fica quieto, né? Porque o silêncio fala sempre mais alto, né? Quer continuar a escrever, porque é uma inspiração que vem, e a gente tem que colocar aquilo para fora. Tem pessoas que não têm capacidade de, às vezes, comprar um livrinho, a gente presenteia, porque o nosso lema é escrever sempre.
Exato. Muito obrigado por ter vindo. Parabéns pela história, né? E pelo orgulho que você tem de ser o que é. Eu sempre acho que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é, onde nasceu, da forma que é, né? Como existem os indígenas. Essa semana fizemos uma pauta aqui, ontem inclusive, né? O jogo de brancos e negros lá em Santana, o jogo de pretos e brancos, que já é tradicional, né? Uma comunidade que já nunca teve esse problema. Eu acho que nunca teve, né? Questão do preconceito, né? De tratar com diferença pessoas e povos, né? Então a gente tem que dar um pulo à frente nessa evolução humana, não é? Somos iguais.
E hoje também, né, a minha filha também está seguindo a minha carreira de escrever, que ela gosta de escrever
Ela
também.
gosta também, é?
Gosta de escrever também, né? Só que daí ela é outro tipo de literatura, é uma coisa, outro tipo de poesias, né?
E ela está encantada com os nossos discos antigos aqui, sim, também, os vinis, hein?
Sim, sim. É. Porque não é do tempo dela, né?
Exatamente.
Mas isso é bom, que ela conheça o passado,
uhum.
Porque o presente se faz um passado, e o passado se faz um presente. Queria agradecer a Rádio Marconi, todos os ouvintes, né? Peço desculpas se em algum momento eu falei em palavras, né, que não devia falar,
de
porque eu ainda tenho dificuldade de expressão,
uhum.
Ainda tenho dificuldade, né, e eu quero ter essa dificuldade,
uhum.
Porque acho que isso para mim é valorizar.
Faz, né, parte da sua essência.
As pessoas dizem assim, agora índio, tu escreveu o livro, tu tá famoso. Eu disse, não, porque a fama mata a essência.
Uhum.
A essência tem que permanecer. Não é um cargo, não é um status que pode mudar o ser humano. É o que mais acontece hoje neste mundo. As pessoas ganham status e elas mudam.
Uhum.
Né?
Uhum.
Acho que aquilo é tudo. Não. Porque eu digo assim, ó, tudo que eu tenho não é meu. A sabedoria não é minha. A vida não é minha. A vida é do Criador.
Uhum.
Né? Então, eu apenas tenho que compartilhar, né? Não sou a pessoa perfeita, né? Eu estou apto a errar, mas apto a reconhecer.
Uhum.
Queria mandar um abraço para todos os acadêmicos, todos os ouvintes lá da cidade de Orleans, cidades circunvizinhas, onde que chega a Marconi. Né? Queria agradecer ao Bicudo, né? E pela oportunidade. E a todos os escritores de Uruçanga, que querem conhecer Orleans, né? A história de Orleans, as pessoas que estudam, os antropólogos, que se diz, né? Uhum. Querem conhecer a história, as portas estão abertas, né? E a gente se sente muito feliz, né, por estar aqui. É, não é fácil falar no microfone.
Uhum.
A gente procura manter a calma, a espiritualidade, né? A gente se preparou, uhum, para esse momento. Eu imaginei, antes de eu estar aqui, eu imaginei qual as perguntas que seriam feitas.
Uhum.
Então, existe todo um processo.
Uhum.
Né?
E eu perguntei o que deveria ter perguntado?
Ainda faltam algumas questões, porque é muito pouco tempo. Né?
A gente pergunta algumas coisas com cuidado para não perguntar besteira, né? E não ser desrespeitoso também, porque é uma cultura diferente, não é? Mas a gente vai de acordo com, até com a intuição e mais com o coração. Eu não gosto de fazer uma relação de perguntas aqui e colocar na tela. Eu gosto de deixar a coisa fluir também. E a produção sabe que eu gosto muito do improviso. Geralmente, no jornalismo, o que se preconiza, o que se orienta mais é uma produção, né? Perguntas e tal. Mas eu gosto de deixar o coração falar mais alto também, a intuição, né? E deixar o trem caminhar na velocidade, né? Então, a conversa foi muito boa.
Queria mandar um abraço para o Daniel Mazuc Librelato, né? Ele que fez a poesia Choclen.
Uhum.
E dizer que, só precisar do tempo, que a comunidade de Três Barras é uma das comunidades mais lindas, né, da comunidade de Orleans, e mais emblemáticas. Porque a história do tatu é real, não é lenda.
Uhum.
O gritador é gritador, real,
pois é.
Não é uma lenda, é real. O lobisomem é real.
É real o lobisomem também?
Ela é tudo é real. Então, assim, as pessoas transformam em lenda.
Uhum.
Né? Porque para estudar sobre o tesouro lá da Mordeguete, lá, tem que estudar a história do Rio Grande do Sul, os padres jesuítas.
Uhum, uhum.
Então, é real.
Claro. A história do lobisomem é muito relacionada com Pindotiba também, hein? Tem uma história lá.
Então,
tem um comunicador de rádio lá, um radialista, colega meu também, lá de Orleans, que fala muito do lobisomem lá. Trabalhou até pouco tempo na Guarujá, ou está ainda na Guarujá? Que fazia o café da Guarujá. Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele.
Robson
Lunardi. Um abraço para ele. E ele falava muito sobre a história do lobisomem também. Mas isso nós deixamos para uma outra oportunidade, porque 12-2, só nos resta mais uma vez agradecer. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a oportunidade, né? E convido todos os cidadãos uruçanguenses, todos os a conhecer a cidade de Orleans, que está sempre, estará as portas abertas, né?
A cidade das colinas.
A cidade das colinas, porque só tem morro, mas é divertido, né?
É isso, né? Aí.
Então, é uma oportunidade que a gente abre também para conhecer mais a cultura dos povos originários.
Maravilha. Muito
gratidão.
Obrigado, viu?
Gratidão.